Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Já louvamos o nome do nosso Senhor, já o exaltamos nas alturas, aleluia, neste culto maravilhoso. Agora eu quero compartilhar com os amados a palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 19, que diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Aleluias. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por mais essa noite, por esse dia, por estarmos, ó Pai, aqui dentro da tua presença, tendo essa oportunidade de louvar e bendizer o teu nome, de nos apresentarmos diante do Senhor, de podermos, ó Pai, nos desbruçar diante da tua presença, nos curvarmos, Senhor, diante da tua santidade, ó Pai. Pai, precisamos de ti, Senhor, precisamos ouvir a sua voz, precisamos ser guiados, direcionados pela sua palavra, Pai. Por isso, Senhor, venha falar com cada um nesta noite, a cada um que está ouvindo, assistindo, ó Pai, essa transmissão neste momento, que o Senhor possa falar no íntimo, no profundo, ó Pai, que as cadeias, os intentos de Satanás venham cair por terra em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer uma grande obra, que nessa noite seja a noite de libertação, de transformação, de mudança. Ah, Deus de glória, para que a sua palavra, Senhor, o teu nome, Senhor, venha ser, ó Pai, engrandecido nesta noite em cada vida. É assim que eu oro, meu Pai, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma passagem, uma parábola, creio que de conhecimento de todos, dos ensinamentos de Jesus. Jesus falava em parábolas, Jesus trazia suas verdades através de parábolas, histórias, para que o povo pudesse compreender a sua mensagem. Jesus está aqui falando para os fariseus, falando para aqueles que se achavam melhores do que dos demais, como assim pensava o povo fariseu. E Jesus vem falar daquilo que faz tantos anos, há mais de 2000 anos que Jesus falou. E uma palavra que é mais atual do que amanhã, do que o amanhã, como diz a própria palavra, porque esse texto retrata o que tem acontecido no nos dias de hoje. Aqui fala de um homem que tinha dois filhos, e um homem que tinha dois filhos, e o mais novo pediu para o pai a sua parte na herança. Naquela época, lá em Deuteronômio, capítulo 21, você vai ler e vai encontrar falando que é já possível pegar a parte da herança antes da morte. Então aquele jovem pediu ao seu pai a parte na herança, e a Bíblia nos diz: assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, entre os seus dois filhos. E no versículo seguinte a Bíblia fala que não muito tempo depois, o filho mais novo pegou tudo que tinha e partiu. Saiu da sua casa, foi para uma região distante, saiu da casa do seu pai. saiu do convívio da família, saiu ali dos cuidados, dos ensinamentos, de todos os benefícios, que aquele jovem tinha na casa do seu pai. Irmãos, para dividir uma herança, quer dizer que tinha propriedades, que tinha bens. Era um homem que tinha posses. Aleluias. Era um homem que tinha uma boa condição financeira. Acredito que não faltava nada para aquele jovem ali na sua casa. Mas ele decidiu pegar a sua parte na herança e sair, ir para uma terra distante, seguir a sua vida, como se diz. O que passava na cabeça daquele jovem? O que passava na cabeça daquele moço em pegar a parte da sua herança, sair da sua casa que estava tudo bem, muito bom, ir para uma terra distante, desconhecida, sem saber o que ia acontecer, como que seria, sem os cuidados do seu pai, sem o aconchego da família? O que passava na cabeça daquele jovem, amados irmãos? Que tinha tudo, mas olhava para além dos portões da sua casa, olhava para além dos muros da sua casa, e ficava sonhando com aquilo que estava do lado de fora. Sabe, é fácil sentir-se insatisfeito com o que tem, quando a pessoa fica sempre pensando naquilo que não tem. E é uma verdade. A pessoa, ela fica insatisfeita com aquilo que tem, porque ela fica pensando com aquilo que não possui, com aquilo que não tem. Ao invés de se alegrar, ao invés de ali glorificar o nome de Deus com aquilo que Deus tem dado, com aquilo que Deus tem entregado, com aquilo que Deus tem feito nas vidas. Quantas pessoas estão entediadas dentro da igreja? Sim, entediadas, porque já não sente prazer, não sente alegria com as coisas de Deus, com aquilo que Deus entregou. Quantas pessoas e estão pensando, ou estão já na porta, ou já saíram da igreja, como esse jovem, como esse rapaz, porque ficaram pensando naquilo que não tinham, ao invés de se alegrar com aquilo que Deus já tinha dado, com aquilo que Deus já tinha derramado. O que eu e você estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? Deus, aqui na figura, esse homem figurando Deus aqui, falando, ele ali amava aquele filho. Amava. Não ali questionou quando ele pediu a parte na herança. O Senhor nos ama. O Senhor quer que o amemos de forma livre, não por obrigação. O Senhor deseja o nosso amor porque nós de fato amamos, e não por uma obrigação. O Senhor não obriga ninguém a ficar ao lado dele. Como aquele pai não obrigou aquele filho a ficar ao seu lado, dentro ali do seu território, dentro ali dos seus cuidados. Com certeza aquele pai sentiu uma dor no coração quando viu seu filho partindo em viagem. Aquele pai poderia se perguntar: o que está faltando aqui? O que tem faltado para que o meu filho tome essa atitude e saia de casa? O problema não está ali dentro do aprisco. O problema não está dentro da casa daquele pai. O problema está ali no coração daquele jovem, que ao invés de se alegrar e de cuidar daquilo que era do pai, que era dele, de prosperar, decidiu seguir por um caminho desconhecido, um caminho escuro, um caminho incerto. As pessoas estão entediadas na igreja? Na igreja A, na igreja B, falando de forma genérica, porque tem deixado de fazer a vontade de Deus. Tem deixado de zelar, tem deixado de fazer cumprir a palavra, tem deixado de ser cristão, tem deixado as coisas de Deus de lado para viver as suas próprias coisas. E aí você não tem mais prazer, não tem mais alegria nas coisas que são de Deus. E aí você começa a pensar naquilo que está lá fora, naquilo que está no mundo, que o inimigo vem para enganar, vem para matar, vem para destruir. E aí Satanás fala, começa ali a falar, começa a mostrar coisas. E aos olhos humanos, aquilo que é agradável ao pecado, à carne, começa a ter mais peso em nossas vidas. E nós decidimos, numa atitude dessa, de sairmos. Quantas pessoas saíram da igreja? Quantas pessoas saíram do aprisco? Aonde está o bom pastor? Está no aprisco. Aonde está os cuidados? Está dentro do aprisco. Não está fora do aprisco, irmãos. E aquele jovem pensava, vivia pensando no que tinha no mundo, fora da sua casa. Quantos estão pensando em sair da igreja? Quantos estão pensando, e quando eu digo sair da igreja, não é sair da igreja A, B ou C, é sair da presença de Deus, é se distanciar, é seguir esse mundo com as suas próprias forças, com o seu próprio intelecto, com sua sabedoria, com a sua inteligência. Quantas pessoas estão desprezando os cuidados de Deus? Quantas pessoas estão desprezando aquilo que Deus entregou? Quantas pessoas estão jogando na lata do lixo aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, porque acha que aquilo que está aí fora é melhor? É mentira de Satanás? Quantas pessoas estão desprezando a obra de Jesus na cruz? Quantas pessoas estão achando que não é bem assim? Você tem direito de viver a sua vida do jeito que você quer? Sim, esse jovem pensou da mesma forma. Mas a Bíblia vai falar das consequências terríveis da atitude dele. Satanás não fala qual vai ser a consequência da sua atitude. Ele não fala qual vai ser a consequência da sua decisão errada de sair da presença de Deus, de distanciar de Deus. Aleluias! Não! Ele vai mostrar, a princípio, aquilo que agrada a carne. Se o pecado não fosse bom, ninguém fazia, não é? Mas o salário do pecado é a morte, isso o diabo não fala. Hoje é noite de reflexão. Hoje é noite de refletir como tem sido a sua vida diante de Deus dentro desse aprisco. Você está entediado? Pense, reflita agora, por que você está ficando entediado? Reflita se você está fazendo a vontade de Deus, se você tem orado, se você tem meditado, se você tem se alegrado nas reuniões, se você tem se alegrado nos momentos de oração, se você tem sentido a presença de Deus na hora do louvor, se você tem sentido a presença de Deus na hora da sua oração. Tem sentido? Você tem ouvido a voz de Deus? Não? Está distante? Aí você fica entediado. E aí você quer buscar outras coisas. Porque aquilo que está sendo servido não está mais satisfazendo você. Não porque perdeu o efeito. Não, jamais. É porque você está distante. A sua cabeça está distante. Igual uma vez ouvi uma pessoa falando: conhece o crente girafa? Não. É aquele crente que está com o corpo dentro da igreja e com a cabeça lá nas alturas. Está em outro lugar. Você está dentro do aprisco? De corpo, alma e espírito? Ou não, irmãos? Sabe? deixamos de fazer as coisas de Deus porque começamos a olhar aquilo que está do lado de fora do aprisco. O amor de Deus, os benefícios da obra da cruz, elas estão dentro do aprisco. Ao lado do Senhor, à sombra do Onipotente, próximo. Se você não tem sentido mais a presença de Deus, não tem ouvido a voz de Deus, não tem se alegrado em servir a Deus, é porque sua cabeça já está em outro lugar. O seu coração já está em outro lugar. Mas nessa noite, eu creio que Deus fará uma obra maravilhosa. E você tornará a ter alegria, amor, satisfação, vai regozijar diante de Deus por fazer a obra dele, de pregar a palavra, de anunciar a palavra. Você não vai ter no seu coração esse desejo de sair da presença dele. Pelo contrário, o seu desejo será estar mais próximo de Deus, estar mais íntimo de Deus. Aleluia, quando o coração não está mais desejando, quando o coração não tem mais satisfação, não tem alegria em fazer a vontade de Deus, em ser cristão, em levantar a bandeira de Deus, é porque você está distante de Deus, você está com o pé na porta, você está para sair do aprisco, e eu digo para ti que lá fora, é caminho de destruição, é caminho de derrota, é caminho ali, de sofrimento, de tristeza, de angústia. Porque lá o Senhor não está. Não saia do aprisco. Permaneça no aprisco. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente de tudo aquilo que acontece na convivência dentro do aprisco, olhe para Deus. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Olha para aquele que ali foi na cruz para demonstrar o maior ato de amor à humanidade. As promessas do Senhor são para aqueles que estão dentro do aprisco. Os cuidados, o zelo, o bem-estar, as providências são para aqueles que estão dentro do aprisco. Porque quando aquele jovem, como diz a palavra, saiu para uma terra distante, e foi para uma terra distante, ali no comando da sua vida, ali dirigindo a sua vida, o que diz a palavra de Deus? Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Veja, olha que coisa. Enquanto ele estava dentro do aprisco, ele era herdeiro, ele tinha herança, ele tinha bens, ele tinha servos, ele tinha cuidado do pai, ele tinha o convívio da família, tinha do bom e do melhor, mas a partir do momento que ele saiu do aprisco, ele foi para uma terra distante, e lá diz a Bíblia que ele desperdiçou os seus bens, porque ele, na sua cabeça, ali no seu intelecto, entendia que era aquilo que ele poderia fazer, tudo que viesse na telha dele, desse na telha, ele poderia fazer, e é isso que Satanás faz, é isso que Satanás tenta enganar você, enganar o povo, enganar as vidas, que regra, que precisa ir no culto de quinta, no culto de domingo, que precisa ir na reunião de oração, que ficar dando satisfação para o pastor, satisfação para o presbítero, para o diácono, que ficar tendo que ler a Bíblia, que para com isso, vai lá para fora, vai lá, lá você vai poder fazer o que você quer, lá você vai fazer aquilo que te dá prazer. O pecado dá prazer. Por isso que as pessoas fazem. Se não desse prazer, ninguém faria. Mas o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. A consequência terrível é a morte eterna, é o distanciamento do homem de Deus. E não foi para isso que Deus enviou Jesus na cruz do Calvário? Foi para ali quitar a dívida? Foi ali para rasgar a cédula da destruição que estava com o seu e com o meu nome? Ele pagou a dívida. Você entende que ele pagou a dívida? Você entende que o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário? Para que tivéssemos uma vida diferente? Para que tivéssemos uma vida abundante? Para que pudéssemos novamente ser religados a Deus? Porque Cristo é a religião. Porque é Ele que religa o homem a Deus. Ele é o caminho. Só chegamos a Deus por Cristo. Através de Cristo. Não tem como chegar a Deus fora de Cristo. Hã? Se você ouvir qualquer coisa que diga que vai levar a Cristo, que vai levar a Deus melhor, e não for na pessoa de Cristo, é heresia, é engano, é mentira do diabo. Porque só Cristo, só a obra da cruz nos religa a Deus. E a Bíblia fala que enquanto ele estava dentro do aprisco, ele tinha herança, ele tinha uma vida abençoada. Mas quando ele saiu do aprisco e foi viver segundo aquilo que ele achava, conforme ali no mundo fora do perímetro da sua casa mostrava, foi pura destruição. Perdeu tudo. E além de perder tudo, diz a Bíblia, ter gasto tudo, veio uma grande fome, uma grande dificuldade naquela região. E aquele homem não tinha mais nada, não tinha mais um real, não tinha mais um vintém, nada. Com certeza, enquanto ele estava ali ele estava com dinheiro, com certeza tinha amizades, com certeza tinha amigos, com certeza, irmãos. Mas quando ele perdeu tudo, tudo foi junto com o dinheiro. Não tinha ninguém ao lado dele. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele estava vivendo por cima, né? Enquanto ele estava ali achando que dominava a situação, tudo ia muito bem, porque o dinheiro dava esse prazer, dava essa sensação. Mas acabou. E ali ele ficou sozinho. E numa situação difícil, onde teve fome. E aí que diz a Bíblia, veio as necessidades, bateu a dureza ali, aquele encanto, né? Aquele brilho que ele tanto sonhava com aquilo que estava lá fora, com aquilo que ele não tinha, ao invés de ele se debruçar com aquilo que ele tinha, com aquilo que Deus tinha dado, que seu pai tinha dado, não, seu coração estava em outro lugar que não era a presença de Deus, no aprisco, na casa do seu pai, nos cuidados do seu pai, e foi viver de uma maneira irresponsável, fora da presença do seu pai, e ali veio a palavra de Deus, disse que ele passou necessidades, e aí pediu emprego a um cidadão daquela região, e o patrão falou, olha, tem um emprego sim, lá no meu campo, e lá você vai cuidar dos porcos. Algo terrível para os judeus, algo terrível, porque os judeus não podiam ali se relacionar com os porcos, e ali, olha que situação que ele chegou, olha que declínio, olha que situação triste que aquele homem se deparou na sua vida. E diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Olha, irmãos. Olha que diferença. Olha que mudança. De uma mesa farta, de uma mesa cheia na casa do seu pai, para desejar comer ali a comida dos porcos. Olha que situação triste. É assim que Satanás faz. Satanás Como a Bíblia diz, matar, roubar e destruir. Satanás vem para enganar. Ele vem para enganar as vidas, para levar para um caminho de destruição. Mas ele não mostra para você, quando ele vai te levar para esse caminho, o fim dele. Primeiro ele vem para mostrar aquilo que é belo, aparentemente para encher nossos olhos, o coração do homem, que é enganoso, e nos levar para a ruína. Você não precisa desejar aquilo que está fora do aprisco, irmãos. Porque tudo aquilo que eu e você precisamos está dentro do aprisco. Então, se nós entendemos que nós estamos dentro do aprisco, e o nosso bom pastor é o Senhor Jesus, e Ele cuida de nós, Ele dá o melhor para nós, então entendemos que tudo o que precisamos está dentro do aprisco. Então não tem por que sairmos do aprisco, independente das lutas, independente das dificuldades, porque Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que faz obras maravilhosas, é Ele que faz, aleluia, recana lá basuriana lá baixeia, nós mais que vencedores neste mundo, recana lá basuriana lá baixeia, viva a palavra de Deus, viva os mandamentos do Senhor, viva a plenitude do Senhor que nos revelou neste mundo através de Cristo Jesus, recana lá basuriana lá baixeia, sim, com certeza. Vem os sentimentos, porque somos carne, estamos ainda neste mundo, estamos lutando para vencer, estamos lutando para mostrar nosso amor para Deus, para que no dia derradeiro nos encontremos com o Senhor nas alturas, recando a lava suria, anda a lava cheia. Pai, ô Senhor da glória, por isso que eu peço a Ti, Senhor, que abençoe tua igreja. Porque Ele, porque o Senhor é o Deus das vidas. Você está no aprisco. Se alegre com tudo aquilo que tem dentro do aprisco. Irmãos, tem tanta coisa para fazer dentro do aprisco, que se você estiver fazendo, se você estiver se envolvendo, você não vai ter tempo de pensar naquilo que está fora do aprisco. Se você estiver ali se deliciando, se alegrando com as coisas de Deus dentro do aprisco, seu coração não vai ter espaço, a sua mente não vai ter espaço para vagar para lugares distantes, recandalabasturiandalabaxerecandalabaxaia, a cabeça vazia é a oficina do diabo, e é. A cabeça vazia daquele rapaz o levou para a destruição, o levou para a perdição. E aquele homem desejava comer, recandalabasturianda, as comidas dos porcos. Que situação difícil, que situação triste, que situação lamentável. E diz a Bíblia que chegou num momento, quando ele começou a pensar, a refletir na sua escolha, na sua decisão lá atrás, quando saiu da casa do seu pai, quando ele viu que lá na casa do seu pai, ele tinha uma vida abençoada, ele tinha uma vida abundante, ele tinha uma vida totalmente diferente daquela que ele estava vivendo, porque ele escolheu aquela vida. Ele desejou. Não foi o seu pai que o mandou. Não foi o seu pai que colocou para fora. Nunca. Caindo em si, no 17, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Olha, ele entendeu que aquilo que ele fez tinha sido algo muito grave. De ter rejeitado o seu pai, de ter rejeitado os cuidados do seu pai, de ter lapidado todos os seus bens, tudo aquilo que seu pai suou para conquistar. Quantas pessoas não estão dando a mínima para a obra da cruz? Quantas pessoas estão dando a mínima com aquilo que o Senhor fez na cruz? Aquilo que o Senhor fez na cruz é a salvação da humanidade. É a salvação do mundo. Aquilo que o Senhor fez na cruz, o ato de amor, é para que as pessoas fossem salvas. E quantos estão rejeitando? Quantos estão abrindo mão para viver os prazeres deste mundo? É isso que o rapaz fez. Abriu mão da bênção na sua casa para viver uma vida irresponsável, distante, fora da presença do seu pai, neste mundo. E qual foi a consequência dele? Foi dias difíceis, porque acabou o dinheiro, acabou o momento de alegria que aquele dinheiro pôde proporcionar a ele. Mas tudo isso acaba. Mas a alegria de Deus, as bênçãos de Deus, os cuidados de Deus dentro do aprisco, dentro da presença dele, são eternos. Aleluias! Aquele pai com certeza aguardava ansiosamente o dia de ver o seu filho novamente, de ver o seu filho retornando, de ver o seu filho voltando para a sua casa, do lugar da onde ele jamais deveria ter saído. E a Bíblia fala que aquele rapaz caiu em si, pensando naquilo que tinha feito, e ele compreende, e ele ali se arrepende, porque ele fala que ele chegaria diante do pai dele e falaria que ele pecou contra os céus e contra o pai, que ele não desejava mais nem de longe ali voltar a ser o filho, mas sim somente se o pai o deixasse ser um empregado ali na sua fazenda, na sua casa, já seria bom demais, porque ele disse: não sou mais digno de ser chamado de filho. E aí que o pecado proporciona às pessoas o sentimento de derrota. Porque vem a acusação de Satanás. Satanás fala que você não pode mais, que você não tem como voltar mais, que você está na lama, que você está nas profundezas, que você não é digno, que você não pode mais. Mas, amados, se nesta noite você que está vivendo um caminho de escuridão, um caminho aí de derrota, um caminho ao qual você escolheu, você não deu ouvidos à palavra, deu ouvidos a Satanás, deixando de fazer a vontade de Deus para seguir os seus caminhos, e hoje você reconhece que você errou, que você tomou uma atitude errada, equivocada, que você aí nesse momento que está passando é por causa das suas atitudes, das suas escolhas. Hoje eu digo para você, o Senhor está com os braços abertos, o Senhor está aguardando o seu retorno, como aquele pai aguardava, porque ele ama você, ele ama cada um de nós, assim como ele pai amava os seus filhos, o Senhor nos ama, o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado, que você possa, né, se arrepender, abaixar as suas práticas, se arrepender dos seus caminhos, se arrepender das suas escolhas. Quantas pessoas estão distantes de Deus porque deram ouvidos a Satanás? Tantas pessoas estão sem fazer a obra porque não tem mais prazer. O Senhor chamou, o Senhor nos amou, ele escolheu as nossas vidas para estar junto a ele. Por isso, nessa noite, que você se coloque diante de Deus, que você se arrependa sim, reconheça os seus erros, sabe? Quantas pessoas não saíram do aprisco, mas estão vivendo como tal, porque não fazem a obra de Deus? Seu coração está no mundo, só está o corpo ali dentro da igreja, cadê as ações? Cadê as atitudes? Cadê ali, as ações do cristão, as ações daquele que é filho de Deus, daquele que é cheio de Deus, daquele que tem o Espírito Santo de Deus? Hoje é a noite de cair por terra todo tédio, cair por terra todo tédio que está na sua vida, as coisas não têm acontecido porque você tem se distanciado de Deus. Mas você pode falar: não, presbítero, você está equivocado. Eu estou na igreja, como estou distante de Deus? Pode estar o seu corpo na igreja, mas o seu pensamento, o seu coração podem estar fora da presença de Deus. Como saber identificar? É simples. Não ouve mais a voz de Deus. Não sente mais a presença de Deus enquanto está orando, no momento de louvor. Não sente mais prazer em falar da palavra, em compartilhar da palavra. Você não sente mais prazer em fazer com que as pessoas venham para o Senhor, para o caminho do Senhor. Vive como se fosse agente do FBI, agente secreto. Isso são demonstrações. Você deixou de ter prazer nas coisas de Deus. Esse é o termômetro. Esse é o raio-x da situação para você entender se você está ou não dentro do aprisco, servindo a Deus. Aleluias. E diz a palavra. Então, depois de ele ter feito essa declaração, no 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Teve atitude. Entendeu que ele tinha errado e ele poderia ali voltar para a casa do seu pai, mesmo numa condição diferente daquela de quando ele saiu. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O pai aguardava, porque aqui diz que ainda longe. O pai, imaginou, estava na porteira, aguardando o dia do retorno do seu filho. O senhor está aguardando você voltar, de fato, para dentro do aprisco. O senhor está aguardando que você acorde desse pesadelo. O Senhor está aguardando que você mude as suas atitudes. O Senhor está aguardando porque Ele ama você. Ele tem alegria com você. Ele sonhou a minha vida, a sua vida. Ele nos formou. Aleluia. Então, Ele disse, seu filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando o pecado está, quando estamos pecando, quando estamos distante de Deus, é esse sentimento que vem. Sabe? Satanás, ele é acusador. Satanás, ele quer que eu e você saiamos da presença de Deus. Ele quer destruir a obra de Deus. Mas Deus nos ama. E o amor dele superabunda toda essa situação. Porque o pai disse aos seus servos, depois que o filho disse aquilo, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha o que o Senhor disse. Estava morto. Não existe vida fora de Deus. As pessoas que vivem neste mundo vegetam. E não é isso que Deus tem para nós. Está na hora de acordar, está na hora de assimilar a palavra de Deus, está na hora de termos atitudes de filhos de Deus, de filhos do Rei, está na hora de compreendermos a vontade, de compreendermos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Não tem como ficar entediado na presença de Deus, irmãos. Não tem como imaginar o cristão entediado dentro do aprisco. Não. Quando vê esse sentimento começar aí a aflorar dentro de você, saiba que é um sinal de que alguma coisa está errada, que você está deixando de fazer algo diante de Deus, está deixando de dar valor naquilo que devemos dar para aquilo que nós devemos desprezar, que é as coisas deste mundo. E precisamos lutar contra isso. Precisamos clamar ao Senhor, que Ele venha nos ajudar, que Ele venha derramar do Teu óleo nas nossas vidas. Precisamos clamar, precisamos fugir da aparência do mal, irmãos. Precisamos cultivar aquilo que é do Senhor em nossas vidas, porque aí, irmãos, não vai ter comodismo, não vai ter desejo, não vai ter pensamentos com aquilo que não temos, porque estaremos satisfeitos com aquilo que tem dentro do aprisco. E ele disse: vamos festejar, porque o filho que estava morto retornou. Vamos nos alegrar com o filho que estava perdido, porque retornou e entendeu. E o pai o colocou na condição original, na condição de filho amado, na condição ao qual ele era, porque Deus amou, e ali o pai o amou e perdoou aquele homem. E assim somos nós. Se você reconhecer, se você entender que você errou, se você entender que não é isso que Deus tem para a sua vida, se você entender que você causou, mas você entender que tem um Deus que está aguardando, que tem um Deus que morreu na cruz do Calvário para a vida e vida e abundância, que você não precisa viver essa vida ao qual Satanás aí nesse mundo tem para oferecer e retornar para ele, ele vai te receber de braços abertos. E ele vai falar: filho amado, filho amado, tome o seu lugar. Que nessa noite você possa entender que a sua alegria, a sua satisfação deve estar dentro do aprisco, deve estar dentro da presença de Deus. Você deve viver essa vida para não dar lugar a Satanás. Estamos ainda neste mundo, não se esqueça disso, irmãos. Nosso corpo será transformado no dia da volta de Cristo. Nosso corpo será transformado. O corruptível será incorruptível. Nem a traça e o ferrugem vão corroer. Por isso, busque o Senhor. Sirva ao Senhor. Seja instrumento na mão do Senhor. Não deixe se enferrujar. Não deixe ficar de canto. Não deixe ficar de lado. Não deixe o tédio abater, se abater sobre você. Não, porque na obra de Deus não tem como ter tédio. E se isso está acontecendo, como eu falei durante essa ministração, é porque você está se distanciando de Deus. Você está se distanciando da sombra do Onipotente. Você está deixando que o seu velho homem, que a raiz do pecado venha predominar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. E não é isso que Deus tem para você, porque como diz a Bíblia, vem a destruição. Fora de Deus, não tem vida. Que você nessa noite compreenda, entenda, que só na presença de Deus nós somos abençoados, somos cuidados e amados. Você é a obra de Deus. Você é a criação. Você é a expressão do amor de Deus. Não deixe se enganar com as mentiras de Satanás. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Lembre-se da obra dele. Não se esqueça, não jogue fora, porque o salário do pecado é a morte. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama, Pai, que o Senhor deseja que estejamos em Tua presença, o Senhor deseja que sejamos, ó Pai amado, instrumentos, ó Pai, que sejamos, ó Pai, testemunhas vivas da Sua obra, Pai. Pai amado, quantas pessoas estão entediadas, Senhor, porque estão pensando naquilo que está neste mundo e se esquecendo de dar valor àquilo que é devido, que é a Sua palavra, que é a comunhão, que é a busca, que é o serviço na Tua obra, de ser, Senhor, testemunhas, ó Pai, tem deixado o Senhor de se alegar com as tuas coisas para dar vazão para aquilo que é do mundo, ó Pai, onde a traça e o ferrugem vai corroer, vão sim, ó Pai, onde virá destruição, ó Pai. Quantas pessoas estão se enganando, quantas pessoas estão pensando em sair da tua presença, quantas pessoas já saíram, que estão ouvindo, ó Senhor, a sua palavra, estão vivendo uma vida irresponsável, estão vivendo uma vida, ó Pai, amargurada, uma vida de tristeza, uma vida de luta, arecando a lava suriana por causa das escolhas, por causa ali, ó Pai, manda para que dá decisão que tomou de sair, de ser independente, quando nós temos que ser dependentes do Senhor, porque tudo que temos, Tudo que é de melhor está na Tua presença. Tudo que é de bom está na Tua presença para nós, Senhor. Quantos estão sendo enganados, ó Pai. Mas que nesta noite, que todo engano de Satanás pereça. Toda mentira, todo comodismo, recando a lava cheia. Todo tédio espiritual caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que essa luz venha a brilhar, Senhor. Que a cegueira, que as escamas, que a mentira caiam por terra em nome de Jesus, ó Pai. Vai ao encontro a cada vida agora que está nessa situação, ó Pai, oricando a lavassuriana, venha renovar, Senhor, oricando a lava cheia, vem, Senhor, mover o sobrenatural, Senhor, venha sacudir, oricando a lavassuriana, a lava cheia, venha, Senhor amado Deus, apontar o fogo, venha, Senhor amado, botar a chama, Senhor, venha ali, ó Pai, aquecer, Senhor, esse coração, oricando a lava cheia, aquele que não tem sentido mais a sua presença, aquele que tem sentido tédio, aquele que está, ó Pai, lá do Pai, distanciando de Ti, vem, Senhor, nesta hora, recando a lava suriana, traga a memória, recando a lava cheia, a Tua obra maravilhosa nessas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, que as cadeias, Senhor, todo intento do mal pereça, em nome de Jesus, ó Pai, e que sua obra seja manifesta nessas vidas, para a honra e para a glória do Teu santo nome, é assim que eu oro, e desde já Te agradeço, em nome de Jesus.